A jornalista Magali Prado, autora do livro Cyberativismo e Noticiário, faz uma reflexão sobre a mudança do ativismo tradicional para o cyberativismo e como isso impacta na política do país. Confira! Como as redes sociais e os dispositivos móveis impactam na democracia?
No livro Ciberativismo Noticiário, eu faço uma junção tanto das redes sociais quanto dos dispositivos móveis. Então, eles estão ali bem brincados, né? Tanto a tecnologia a partir, né, dos smartphones, dos tablets de hoje, elas ajudam a revitalizar, digamos assim, as novas formas de democracia que a gente tem nos dias de hoje, né, no século XXI. Digamos, principalmente a partir do advento da internet e também dos celulares, né, os telefones portáteis, porque como eu faço o tempo todo um paralelo desde da mídia, que eu estou chamando de mídia torpedista, porque com já o SMS já dava para juntar as pessoas e derrubar presidentes, avisando todo mundo para ir para a rua. Então você já tinha esse chamado por SMS. Com as redes sociais, isso ganha uma reverberação assim estrondosamente maior. Elas acabam transformando, né, esse novo modo de engajamento, né, social e político. Acaba que você tem uma dimensão maior, porque antigamente a gente tinha os nossos encontros para fazer as nossas manifestações, mas era um pouco mais difícil de a gente conseguir arregimentar as pessoas. Hoje, essa velocidade dessa comunicação pelos dispositivos móveis, ela facilita você espalhar para muito mais gente, né? Um vai replicando e as redes elas vão viralizando uma informação que você tem que estar a tal hora para fazer um protesto ou uma performance política, um smart mob, ou mesmo uma passeata, uma manifestação maior. O fato da internet possibilitar que qualquer um pode ser, digamos assim, um jornalista, entre aspas, né, aquele que informa, aí é óbvio que a gente tem que fazer a diferenciação, porque o profissional que estuda, que pratica todas as regras éticas do bom jornalismo é um, e aquele jornalista, digamos assim, cidadão, né, o colaborador, ele também informa. Às vezes o jornalista profissional não está naquela esquina que está acontecendo alguma coisa, e o jornalista, digamos, colaborador, ele está e ele pode informar a população, as pessoas, o que está acontecendo. Então, o ideal é que a gente se alie a essas pessoas que estão nos quatro cantos dos lugares, porque a gente não pode estar em todos. E aí a gente faz um papel um pouco de trabalhar do lado deles e principalmente checando redobradamente essas informações.
A política pode sobreviver sem o uso das tecnologias digitais de comunicação?
A gente já está tão acostumada com a tecnologia digital portátil, né, a tecnologia móvel. Porque, assim, tecnologia a gente já tem na história diversas possibilidades, né? Mas essa tecnologia de hoje que faz esse trabalho do hiperlocal, né? Você está na localização física, mas ao mesmo tempo você está no hiperlocal. Outras manifestações vão sempre acontecer, né? Eu acho que uma não impede a outra. Mas eu acho que do jeito que as coisas estão hoje, que não é só a tecnologia que favorece, é também a questão da falta de liderança que, em muitos casos, não chega a ser uma coisa negativa. É que é próprio da internet, né? É próprio da internet você ter autonomia. E são pequenos, não posso nem chamar de líderes, mas pequenas ações de certas pessoas que acabam viralizando por outras pessoas que também têm os mesmos problemas, os mesmos motivos de reivindicações, né, que estão sofrendo as mesmas injustiças. Então, você tem uma diferença que você tem espaçadamente vários motivos de reclamações, e por isso as pessoas vão às ruas em diversos lugares com diversos motivos diferentes, e cada um onde o motivo aperta mais. Então, a questão da rede, ou seja, até como o Castells fala, né, que a gente trabalha numa sociedade global em rede, que a gente não é trabalho, vive, né? Trabalha também, porque a gente trabalha o nosso dia a dia, né? Mas viver é um ato político. Então, assim, o que ele fala é a sociedade global em rede, porque a gente já está instalado nela, né? Então, é um pouco difícil a gente sair dela para ver como seria sem ela, né? sei se eu conseguiria imaginar os atos políticos de hoje sem a ajuda, né, da tecnologia, da rede, da internet, que alastra tão bem, né, que reverbera tão bem o que a gente precisa, né?
Quais são as diferenças entre o ativismo tradicional e o cyberativismo?
O ativismo está dentro, né, do ciberespaço, então ele está... A diferença é essa mesmo, é quando você tem, por exemplo, uma possibilidade de, em poucos minutos, atingir muita gente, né? Porque antes você conseguia no boca a boca, panfletando, tinha os murais dos bairros, nas escolas, você ia para as ruas e conseguia, com um pouco mais de esforço, arregimentar as pessoas. Uma coisa é essa, a velocidade que você consegue se comunicar e convidar essas pessoas. Vamos pensar que a palavra certa seria convocar, né? Quando você convoca alguém para um ato político, você tem muito mais facilidade com a velocidade, então, da rede. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que pode ser um pouco diferente é que, assim, o que acontece lá fora, a gente também tem um retorno muito mais rápido. Então, antes a gente demorava para escutar no rádio, que é o mais instantâneo antes da internet, é o rádio, né? Ele continua também tão instantâneo quanto. Então, a questão de você ter no ciberespaço, que seria o ativismo, no ciberativismo, é você ter essa coisa mais global, né? Uma coisa mais sem fronteiras, que um acaba alimentando o outro na questão até da... Como é que posso dizer? Na questão de inspirar. Eu acho que inspira também. Poxa, está todo mundo lá se manifestando, está todo mundo na praça, e eu vou fazer isso aqui também, que eu tenho, então, esperança que aqui também eu possa conseguir alguma modificação social, porque esses movimentos são sociais, né? Antes da política, eles são sociais, né? Acho que é uma estrutura de fazer ativismo sem ajuda do ciberespaço, ela é só um pouco mais árdua, mas ela, no fundo, ela é igual.
Quais são os limites, os desafios que o ativismo digital traz para a cobertura jornalística?
Então, aí é uma questão super delicada, eu coloquei tanto no meu livro, né, Ciberativismo e Noticiário, que tem um intertítulo, né, da mídia torpedista às redes sociais, eu coloco tanto a mídia livre, que eu estou chamando de livre ou alternativa, essa cobertura, né, mais digamos, que foge do mainstream, e também dessa mídia, digamos, tradicional, né, convencional. Então, eu dou exemplos dos dois lados, mas principalmente dessas novas formas de cobertura. É super claro que é só você comparar com a mídia livre, o que ela está reportando e o que a mídia tradicional está reportando. Então, o que eu ponho são alguns exemplos, eu levanto alguns cases, né, alguns exemplos de como cada mídia mostra uma situação, inclusive mostra as coisas interessantes da mídia tradicional e as coisas interessantes da mídia livre e também os defeitos das duas delas, né? Então, eu acho que o que você consegue é fazer mostrar um estado da arte de como, então, a cobertura da mídia se processa frente a essas manifestações nos dias de hoje, com os aparatos que a gente tem. Aí a gente volta àquele começo da nossa conversa, que é você estar com um telefone, obviamente, telefones inteligentes, que a gente chama, né, de smartphones, porque você tem acesso à rede e você consegue, naquele mesmo momento, colher uma informação, editar ali mesmo, enviar, ou então colher e enviar sem edição.